pam, apaga. Obrigado.
Aqui só toca música boa.
Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Correm os meus dedos longos em versos tristes que invento. Nem aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro dia, mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria ter do mato um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza, e deixemos de coisa, cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Que eu só queria ter no mato um gosto de framboesa pra correr entre os candeiros e esconder minha tristeza. E eu vivo sobre moço pra tanta tristeza, e deixa-me de coisa, cuidando da vida. Pois se não chega a morte ou coisa parecida e nos arrasta, moço, sem ter visto a vida. Eu vivo sobre moço pra tanta tristeza, e deixa-me de coisa, cuidando da vida. Pois se não chega a morte ou coisa água de março, fechando o verão, não me sente vida no nosso coração. É nosso inverno, é o fim do caminho, é o rosto de corpo, é um pouco sozinho. Mas água de março, fechando o verão, não me sente vida no nosso coração. Mas água de março, fechando o verão, é com essa de vida.
Fala comigo, bebê! Uma vez mais.
Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Se existe alguém fiel nesse mundo, esse alguém sou eu. Esse alguém sou.
Pergunta pra minha nega se eu vou pra rua. Pergunta se já me viram no cabaré. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer que eu sou o sonho de toda mulher.
Dizem que todo homem é vagabundo. Esse alguém sonhou, esse alguém sonhou. Ale,
nocturna. ¿Qué te va a decir que yo soy el sueño de toda mujer?
Esto es Gustavo Lima con Luis Fonsi. Oye.
Horas e 46 minutos.
Sempre está presente. fora. Queria o futuro, o presente e agora. Poder te abraçar, me perder em teu beijo. Poder encontrar nos teus olhos o céu. Ah, me dá teu sorriso, me dá tua boca. Quero acreditar que por mim estás louca. E quando me deito em sonhos, me acalma. E a gente se ama de corpo e alma. Despertar e na distância, sem teu corpo junto ao meu, amando a tua fotografia. Podemos mandar beijos com o vento, olhar a lua ao mesmo tempo e contar um dia mais. Você aqui, e sabes o que me falta? Meu coração te procura, solidão me devora. Queria o futuro, o presente e agora. Poder te abraçar, me perder em teu beijo. Poder encontrar nos teus olhos o céu. Ah, me dá teu sorriso, me dá tua boca. A gente se ama de corpo e alma. E apesar de tudo, sem nos darmos conta, estarei à sua porta dizendo-te outra vez. Meu coração te procura, solidão me devora. Agora, poder te abraçar, me perder em teu beijo. Poder encontrar nos teus olhos o céu. Ah, me dá teu sorriso, me dá tua boca. Quero acreditar que por mim estás louca. E quando me deito em sonhos me acalma. A gente se ama de corpo e alma.
Saber. sozinho ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso faz em eu dizer, bebê. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu digo, vai doer. Saber.
6:56.
Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, aí eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim, e eu amei. E devo confessar, aí foi que dizer adeus, vou chorar mais uma vez. Quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus, a saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Vou te olhar mais uma vez. De dizer adeus, vou chorar mais uma vez. Quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus, a saudade vai chegar. Por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se chorar.
Tem manhãs que a gente acorda mesmo muito inseguro, querendo sumir com todos os espelhos do mundo. E hoje foi um dia assim pra ela. Só hoje eu falei, mais de 50 eu te amo pra ela. Eu falei que não tem mais ninguém no mundo que me congela além dela.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1.400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
7:01.
O Bom Dia Aldeia está no ar. Os fatos, a informação com credibilidade presente no seu cotidiano. O que acontece de mais atual, com a participação de nossos correspondentes no interior do Acre e notícias direto de Brasília. Bem-vindo a uma nova realidade no mundo da notícia. No ar, Bom Dia Aldeia.
É 8-99203-2962, vou repetir, 68-99203-2962. Manda o seu oi, o seu bom dia, o seu olá, sua mensagem, de onde quer que você esteja, aqui no nosso estado, em qualquer lugar do planeta, uma foto, um vídeo, registrando o seu amanhecer, o seu início do dia. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Manchetes do dia.
Com a chegada do verão amazônico, a governadora Maiúsa anuncia mais de 350 milhões de reais em investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana e saúde pública.
Obras estruturantes em Rio Branco e no interior do estado.
Agora pela manhã, aqui na capital, tem a retomada da obra da Orla do 15, no segundo distrito de Rio Branco.
E ainda, a governadora Maiúsa anuncia pagamento para mais de 12 milhões de reais em prêmio para os funcionários.
Marcha para Jesus 2026 tem concentração no Palácio Rio Branco.
A equipe do Serviço Geológico do Brasil faz levantamento em Brasileia.
E hoje tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
Você vai acompanhar também a previsão do tempo, a movimentação do trânsito e as notícias do esporte.
Previsão do tempo.
Segunda-feira de sol com muitas nuvens, anublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Vamos agora às temperaturas. Em Porto Walter, Jordão, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Feijó, Marechal Taumaturgo, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, máxima de 31 graus. Já em Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manuel Urbano, máxima de 26 graus. Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, máxima de 28 graus. Em Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomar, Bujari, Capixaba e Acrelândia, em nossa capital Rio Branco, as máximas chegam hoje a 27 graus.
Trânsito.
Sete no Acre, 7:07 em todo o estado do Acre. A gente agora vai fazer um passeio aqui por meio do nosso monitoramento em tempo real, no aplicativo que vai mostrar para você as informações sobre o trânsito nas nossas principais ruas e avenidas da capital acreana. Bom dia para você que está vindo ali da região do Tucumã 1, 2, do Universitário 1, 2, 3, seguindo ali pela rotatória do Lago do Amor. Paciência, meu amigo, estamos só começando essa semana, trânsito sempre congestionado ali naquela região, velocidade média de 8 km por hora. Na Avenida Ceará, você que está na Avenida Ceará, o trânsito está fluindo com tranquilidade em toda a extensão da Avenida Ceará, uma das principais aqui da capital. A mesma coisa na Avenida Getúlio Vargas, viu? Curiosamente, as duas principais avenidas da capital acreana, hoje o trânsito fluindo com tranquilidade. Mais intensidade mesmo na Avenida Nações Unidas, no trecho ali do 7º Batalhão de Engenharia e Construção Civil, 7º BEC, até o Aviário. Até o Aviário, esse trecho da Nações Unidas, todo com um trânsito bastante intenso, velocidade média de 11 km por hora. Na Rua do Aviário também, até a rotatória do INCRA, paciência, pessoal, porque tem um buraco lá na região, além de o trânsito já é normalmente bem intenso, hoje ainda tem um buraco ali causando transtornos para você, motorista aí da região. Rua Minas Gerais, também do cemitério São João Batista até o cruzamento com a Avenida Ceará, trânsito intenso, velocidade média de 11 km por hora. E na Antônio da Rocha Viana, dois trechos aqui com trânsito bem pesado, viu? Ali na rotatória do Horto Florestal, quem vem da parte alta da cidade encara um trânsito mais lento, e também mais para frente ali na rotatória do mercado e do posto de combustível, tem sempre um trânsito mais lento aí nesses dois trechos da Avenida Getúlio Vargas. E para a gente finalizar, vamos para o segundo distrito. Hoje a gente tem a retomada das obras ali na região da Orla do 15 e a gente vai ter um trânsito mais complicado ali naquela região. Inclusive tem um recado aqui para você, a gente informa que a Avenida Boulevard Augusto Monteiro, onde será realizada a assinatura da ordem de serviço para a retomada da obra da Orla do 15, no trecho que compreende entre as ruas Salim Farrá e Guilherme Bastos, nas proximidades da Escola Carlos Vasconcelos, no bairro do 15, vai estar fechado, viu, esse trecho. O fechamento ocorreu a partir da tarde de ontem e vai até hoje às 9 horas, após o lançamento aí da retomada da obra, a rua vai ser liberada. Então, se você precisa circular por aí, atenção, porque o trecho vai estar fechado na rua Boulevard Augusto Monteiro, inclusive aqui no nosso aplicativo, está funcionando perfeitamente, indica já um trânsito mais lento em toda a extensão da Boulevard Augusto Monteiro, que é esta rua aí no, na, que percorre toda a orla do 15 aí. Então, você aí que está nessa região, se precisar realmente passar por lá, tem que ter paciência, senão evite, certo? A Avenida Chico Mendes também com trânsito moderado nesse início de manhã. Deixa eu ver como é que está o trânsito lá. Mais lento, viu? Moderado, mais lento, 20 km por hora em toda a extensão da Via Chico Mendes, no segundo distrito. Já estamos com o nosso querido Ivan de Carvalho Apostos, falando em lançamento da retomada da obra lá na Orla do 15, nós já estamos com o nosso repórter ao vivo, Ivan de Carvalho, onde daqui a pouco também, né, Ivan? Bom dia para você, vai ter aí o lançamento de um pacote de obras, além desse, da Orla do 15. Bom dia para você, quais são as informações? A governadora Maísa já chegou por aí?
Bom dia, Jefferson, bom dia, Ângela, bom dia a todos os ouvintes do Sistema Público de Comunicação, Sistema Aldeia de Comunicação também. Olha, ela estava anunciada aqui a chegar dentro de 10 minutos, porém ela fará uma, dentro com a imprensa televisionada, né, que está com o link também para fazer ao vivo diretamente aqui da rua Boulevard Augusto Monteiro. Posteriormente ela vem para da coletiva geral com a imprensa e aí a assinatura da ordem, né, de continuidade dessa obra e também outros anúncios que com certeza vai ser muito importante. Aqui temos as lideranças comunitárias, temos também o secretariado da pasta, todos eles também aqui presentes. E detalhe, estava conversando aqui com alguns moradores que moram do outro lado aqui da avenida e na expectativa, né, da valorização também que trará essa obra para os seus imóveis, desde o comércio normal como a própria residência. Agora, fazer uma obra tanto dessa magnitude aqui nessa região, na curva do rio, né, como a gente tem aquele lema, olha a curva do rio, é exatamente aqui onde o pivô principal, o canteiro principal da obra vai dar continuidade, onde tem aqui de um lado o Aeroporto Velho, do lado de lá, e do lado de cá, o bairro Taquari, vizinho aqui exatamente do bairro 15. Então a expectativa é grande, o público aqui presente, desde as autoridades, como também a população de modo geral, é uma expectativa é muito grande. Assim que a governadora, portanto, marcar a presença, já estaremos entrando no ar. Em definitivo, como diz aí Galvão Bueno, para o Sistema Público de Comunicação. Jefferson.
Tá aí, Ivan de Carvalho trazendo informações ao vivo lá da curva do rio, como ele bem disse, onde vai ser retomada daqui a pouquinho as obras da Orla do 15. E esse é só essa é apenas uma das ações que o governo lança a partir de hoje, né, com a retomada aí das obras por conta da chegada do verão. Serão 350 milhões de reais em infraestrutura, mobilidade urbana, aqui na capital e no interior. Aliás, falando do interior, amanhã a governadora vai estar em Sena Madureira, no período da tarde, participando aí de entrevista na nossa rádio Aldeia de Sena Madureira, falando das ações que vão ser realizadas no município. Também vai ter a entrega do prédio do Instituto do IDAF, né? Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, e também outras ações durante toda a tarde no município de Sena Madureira. Então é isso, aproveitar realmente esse período do verão para fazer acontecer. Tem muita coisa aí sendo realizada e o período de verão é uma possibilidade para investimentos aí em obras de infraestrutura que gera emprego, aumenta a renda aí e oportunidades para toda a população. Daqui a pouquinho então, Ivan de Carvalho ao vivo direto lá do bairro 15 aqui em Rio Branco, trazendo outras informações sobre esse pacote de obras que será lançado a partir de hoje aqui na capital e em todo o estado do Acre. Seguimos com muita informação, não é isso, Angela?
Isso. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira que o país respondeu à proposta mais recente dos Estados Unidos para acabar com a guerra e que as negociações prosseguem com Washington. A declaração ocorre após as ameaças de Donald Trump. Nossas preocupações foram transmitidas à parte americana, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana. Algumas informações na imprensa iraniana afirmam que as exigências americanas eram excessivas. A diplomacia limitou-se a afirmar que as conversações continuam por meio do mediador paquistanês. Ele defendeu que as exigências do Irã, que inclui a liberação dos ativos iranianos congelados no exterior e o fim das sanções de longa data. Os pontos apresentados são exigências iranianas que têm sido firmemente defendidas pelas equipes iranianas em cada rodada de negociações.
Pelo menos duas pessoas morreram e uma está desaparecida em consequência de um terremoto de magnitude 5.2 que atingiu a China na madrugada de hoje. O Departamento de Gestão de Emergências local confirmou o desabamento de pelo menos 13 prédios, de acordo com o Centro de Terremotos da China. O abalo ocorreu a uma profundidade de 8 quilômetros, o que potencializa o impacto na superfície. O tremor forçou a retirada imediata de mais de 7 mil pessoas da área de risco. Apesar dos desabamentos, a mídia estatal informou que o tráfego rodoviário, as linhas de comunicação, as redes de energia elétrica e o abastecimento de água e gás na região afetada continuaram funcionando.
O Ministério da Fazenda alerta para golpe com falso Desenrola Brasil. Solimar Luiz.
Um site falso que imita páginas oficiais do Ministério da Fazenda está sendo utilizado por golpistas para enganar pessoas interessadas em renegociar dívidas pelo novo Desenrola Brasil, programa criado pelo governo federal para facilitar a renegociação de débitos. De acordo com a pasta, o golpe começa com a solicitação do número de CPF para uma suposta análise de elegibilidade ao programa. Em seguida, os usuários são direcionados para um atendimento via chat, onde os golpistas condicionam a renegociação ao pagamento de uma taxa. O Ministério da Fazenda alerta que não existe cobrança de taxa para participar do novo Desenrola Brasil e que os interessados devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras com as quais possuem dívidas para verificar as condições de renegociação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
7h18 no Acre, agora a gente traz os detalhes sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mantém a rejeição à revisão da vida toda do INSS. A reportagem é da Sayonara Moreno.
Com maioria dos votos, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão de contar para cálculo para aposentadoria no INSS somente os valores recebidos a partir de 1994, quando começou o Plano Real. A chamada revisão da vida toda já havia sido rejeitada pela Suprema Corte no ano passado, decisão mantida esta semana. Segundo a deliberação, os aposentados não podem calcular o valor da aposentadoria, incluindo valores recebidos antes de 1994, mas quem já recebe com base em decisões até 5 de abril de 2024 não precisa devolver os valores já recebidos. O placar no plenário foi de 8-2. O relator ministro Alexandre de Moraes negou a mudança de entendimento por compreender que a determinação estava dentro da lei. Tudo começou em março de 2024, quando o STF decidiu. Os aposentados não podem escolher a regra mais favorável para recalcular o valor da aposentadoria. Antes disso, o beneficiário poderia escolher o que era mais vantajoso, calcular com base no que recebeu depois de 94 ou com base na vida toda. Com a mais recente decisão, todos os cálculos passam a levar em conta somente os valores pagos a partir de 1994. Agora, as ações suspensas nos tribunais serão negadas com base no novo entendimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Estado avança na proteção de crianças e adolescentes com a implantação do primeiro centro integrado de atendimento nesta segunda-feira. Janine Brasil.
O acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência no Acre dá um novo passo na garantia dos direitos com a implantação do Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente, o CAICA, que será entregue nesta segunda-feira, 18 de maio, em Rio Branco. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, a SEASDH, em parceria com diversos órgãos públicos que integram a rede de proteção e acolhimento. A entrega da unidade ocorre no mesmo dia em que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data que reforça a importância da conscientização, prevenção e denúncia de casos de violência contra menores em todo o país. O novo centro foi criado para reduzir a burocracia e agilizar o atendimento às vítimas de violência no Acre. Antes, as famílias precisavam buscar assistência em diferentes órgãos, como o Instituto Médico Legal, unidades de saúde e serviços da rede de assistência social e jurídica. Com o CAICA, crianças e adolescentes passarão a contar em um único espaço com atendimento psicológico, perícia médica, exames, consultas, acompanhamento do conselho tutelar e acolhimento durante todo o processo. A governadora Maiusa Assis enfatiza que a implantação do CAICA representa a concretização de um compromisso do governo com a proteção das crianças e adolescentes. Segundo o secretário da SEASDH, João Paulo Silva, o Acre terá uma das unidades de referência no país. O Estado será referência da região norte com equipamento público especializado no acolhimento humanizado e no atendimento integral de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência física, sexual, psicológica ou institucional.
Nós somos uma das unidades que serão referência no país. Hoje o país tem 8 unidades, nós seremos uma dessas 8 unidades que o Brasil dispõe, e o Acre sai na frente. Na região norte, nós seremos o primeiro serviço que irá trabalhar nessa integração de serviços: Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde, Segurança Pública através da Polícia Civil.
O promotor Iverson Bueno, da Promotoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente do Ministério Público do Acre, destaca que a iniciativa representa um avanço significativo para o Estado.
E temos certeza que será um avanço para a proteção de defesa das crianças e adolescentes, tendo em vista que toda a rede de proteção estará integrada e trabalhando no mesmo espaço. Isso vai facilitar o acesso, vai facilitar o trâmite e o diálogo das demandas que envolve toda a rede.
Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E agora vamos falar ao vivo com o Jusa Bispo, direto de Sena Madureira, que traz informações sobre o naufrágio de uma embarcação no Rio Iaco e um morador está desaparecido, não é isso, Jusa? Bom dia para você.
Isso mesmo, bom dia Jefferson e ouvintes do Bom Dia Aldeia, né? Sistema Público de Comunicação. O sábado foi marcado por um acontecimento trágico nas águas do Rio Iaco aqui em Sena Madureira. Uma embarcação naufragou na altura da comunidade São Caetano, e um morador está desaparecido. Segundo informações, a vítima é o jovem Tiago, né? Tiago, filho do senhor José Martins, morador já antigo da comunidade Mariomba, no Rio Iaco. Ele viajava na companhia de seu pai, José Martins, e da sua mãe, dona Veronice. E no momento do episódio, a embarcação colidiu com uma galhada, né? Dentro, próximo à sua residência, próximo já à comunidade São Caetano. E o barco veio a naufragar, ficando assim, seu José Martins conseguiu com a sua esposa sair, né, do rio com muita luta, com muita dificuldade, porém o seu filho não conseguiu. Segundo informações, ele também não sabia nadar. Segundo informações da comunidade, era um jovem de 29 anos, mas não tinha muita prática, né, não sabia realmente nadar. E desde o sábado, o Corpo de Bombeiro, toda a equipe do Corpo de Bombeiro estão nas buscas, né, por este corpo, que ainda não foi encontrado até o presente momento. Mais notícias e mais informações logo mais no Gente em Debate. A gente vai estar cobrindo esse resgate, né, buscando as informações para manter os nossos ouvintes informados. Portanto, aqui de Sena Madureira, para o Bom Dia Aldeia, Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo, ao vivo, trazendo essa informação para a gente aqui sobre o naufrágio no Rio Iaco e uma pessoa está desaparecida. Jusa, assim que tiver alguma novidade, por favor, entre aqui em contato com a gente para a gente deixar a nossa população, a nossa comunidade aí de Sena Madureira, que é sempre tem conectando, se conecta com a gente, né? Sempre nos dá muita audiência, então qualquer outra informação, por favor, esteja aqui com os microfones abertos para você aí direto de Sena Madureira. Agora vamos falar sobre o anúncio do início do pagamento de mais de 12 milhões de reais em prêmios para o funcionalismo público. Quem traz as informações para a gente é a Aniele Cordeiro.
O governo do Acre iniciará a partir deste mês de maio o pagamento dos prêmios de valorização destinado à carreira do serviço público estadual. Ao todo, cerca de 5.980 servidores serão contemplados com pagamentos realizados nos meses de maio e junho. O anúncio foi feito pela governadora Maísa Assis, que informou que os pagamentos serão realizados por meio da Secretaria de Administração e da Secretaria da Fazenda. Na primeira etapa, receberão os prêmios gestores de políticas públicas, especialistas executivos do Estado e servidores do Instituto do Meio Ambiente do Acre, Departamento Estadual de Trânsito do Acre, Instituto Socioeducativo do Estado e Procuradoria-Geral do Estado. Os pagamentos referentes ao mês de maio serão realizados junto com a folha salarial de funcionalismo estadual no dia 29 de maio, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo do Acre. Já os pagamentos previstos para junho terão as datas informadas posteriormente pelo Estado. Em maio, serão contemplados 504 gestores de políticas públicas, especialistas executivos do Estado e servidores do Instituto de Meio Ambiente do Acre, com um pagamento individual de R$ 5.985,62 e investimento total de R$ 2.978.664,91. Receberão o prêmio 180 servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre, totalizando R$ 293.255,33. 348 servidores do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, com investimento de R$ 549.066,62. E 19 servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, com um valor total de R$ 55.334,32. Já em junho, o pagamento será realizado para os servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, para os servidores da Polícia Militar e os servidores do IAPEM. Aniele Cordeiro, para o Sistema Público de Comunicação.
Estamos a falar com Ivan de Carvalho, que traz detalhes lá sobre o lançamento da obra da Orla do 15, que vai ser retomada a partir de hoje. O Ivan de Carvalho conversou há pouco com o secretário de Obras do Estado do Acre, Ítalo Lopes. Ivan, é com você.
Estamos aqui com o secretário de Obras, Ítalo Lopes, que vai falar para a gente um pouco da magnitude dessa obra, canteiro de obra aqui, que com certeza vai embelezar mais ainda e valorizar o segundo.
Com certeza. Primeiro, bom dia, obrigado pela oportunidade. Uma obra muito importante para o 15, o bairro que é histórico. A gente rescindiu o contrato no final do ano passado com o compromisso de, com a chegada do verão, iniciaremos um novo contrato. É isso que estamos fazendo hoje: gerar emprego, gerar renda, proteger a Boulevard Augusto Monteiro, essa rua tão importante aqui para a região, e também valorizar os comerciantes do 15, o mercado do 15. Todo mundo ganha com uma obra como essa.
Não vai ficar a circulação do trânsito enquanto tiver o percurso dessas máquinas, desse movimento? Vai ser interditado, vai ser liberado? Uma pista? Como é que está projetado isso?
A gente consegue aqui, como a maior parte do serviço ocorre aqui dentro do espaço da orla, a gente não precisa de interrupção. É claro que tem um controle de tráfego, mas isso não afeta o tráfego nem de bicicleta, moto, carro, fica disponível para a população.
E atenção sempre é importante.
Para todos, e que a gente também preserve aqui os tapumes e tudo mais, porque são importantes para essa proteção.
Muito obrigado pela atenção aí, parabéns pela obra e vamos em frente, né?
Vamos que a governadora chegou e vamos mandar aqui e o verão tá começando.
Valeu. 7 horas e 29 minutos e agora nós vamos para a nossa primeira virada desta manhã. A seguir no Bom Dia Aldeia. Marcha para Jesus 2026 tem concentração no Palácio Rio Branco.
Isso, e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente tem aí informações ao vivo sobre o lançamento do pacote de obras para esse início de verão, que está sendo lançado pela governadora Maísa. Não sai daí, voltamos já já.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias.
O Sebrae no Acre está com mais de 80 vagas abertas para orientadores e bolsistas do programa Agente Local de Inovação, em diversas regiões do estado, com bolsas de R$ 6.500 a R$ 5.000. As contratações acontecerão de forma imediata e haverá também formação de cadastro de reserva. Para concorrer à função de agente, é necessário possuir nível superior completo e para os orientadores é necessário pós-graduação reconhecida pelo MEC. As vagas são para atuação em educação empreendedora, indicação geográfica, produtividade e rural. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 25 de maio pelo portal www.fapetec.org, na aba de processos seletivos. Em caso de dúvidas, acesse o canal oficial da Fapetec.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
Sete horas e 34 minutos, vamos voltar a falar ao vivo com o Ivan de Carvalho. Ivan de Carvalho tá nos ouvindo, Ivan? Bom dia.
Bom dia mais uma vez a você, a todos os ouvintes do Sistema Público de Comunicação.
Já começou a solenidade, a governadora já está aí no local onde será lançado esse pacote de obras?
Com certeza, acabou de chegar, já falei com a imprensa e neste momento quem está fazendo a explanação a respeito da importância da retomada de obras já agora no início do verão é o presidente do Iraque, Roberto Tassap, ele que dá detalhes a respeito de todas essas obras aqui.
Que é a recuperação de todas as obras estruturais que fazemos no Estado, no valor de, somando as duas, no valor de 128 milhões de reais, que são só recursos de lendas e convênios firmados entre governos. Mas fora isso, a senhora ainda tem, ainda vamos dar grandes obras de serviço através do seu comando para abertura de ramais na Operação Verão, ainda essa semana. Só tenho a agradecer a senhora por todo o empenho que a senhora faz, toda a dedicação que a senhora tem com a infraestrutura do Estado. Muito obrigado.
Portanto, aí a fala, a complementação do presidente Liberato, dando conta exatamente de todo esse andamento. E aí, boa notícia, hein? Foi assinado também a ordem de serviço para o senador Guiomar e o município de Assis Brasil. Eu volto com você.
Obrigado, Ivan de Carvalho. Daqui a pouquinho a gente segue aí com informações direto do segundo distrito de Rio Branco, onde nesse momento é realizado aí o lançamento de um pacote de obras para esse período de verão em todo o estado do Acre, aqui na capital e também nos nossos municípios. Ângela, com você.
O Acre lidera execução da Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura e avança na requalificação de centro de espaços culturais. Alex Machado.
O governo do estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansur, alcançou mais um resultado expressivo na execução da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. No acompanhamento do segundo ciclo da política, o Acre aparece na liderança nacional entre os estados brasileiros, com aproximadamente 20% dos recursos já executados. Desempenho que evidencia a capacidade técnica, administrativa e institucional do estado na aplicação das políticas públicas de cultura. Segundo o Ministério da Cultura, o programa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais, melhorando a qualidade da infraestrutura disponível nos estados e municípios. A iniciativa prevê, entre outras ações, a revitalização de prédios públicos e privados e a transformação de bens tombados em centros culturais. Para o presidente da FEM, Matheus Gomes, o desempenho do Acre demonstra a seriedade com que a política cultural vem sendo conduzida no estado. Alex Machado, para o Sistema Público de Comunicação do Governo do Estado do Acre.
Com a concentração no Palácio Rio Branco, a Marcha para Jesus 2026 terá show de Thales Roberto. As informações com o Jonathan Costa.
A tradicional Marcha para Jesus, já consolidada no calendário oficial do estado, chega à sua 30ª edição com novidades. Neste ano, o evento contará com o show nacional do cantor Thales Roberto e resgata uma de suas rotas originais. A concentração está marcada para as 15 horas do dia 30 de maio, em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana. A Marcha para Jesus tem um papel significativo para a comunidade cristã do Acre, ao reunir milhares de fiéis em um momento público de fé, louvor e comunhão. Mais do que um evento religioso, a mobilização fortalece a identidade coletiva dos cristãos e promove valores como solidariedade e esperança. A organização do evento é de responsabilidade da Associação dos Ministros do Evangelho do Acre, a AMEACRE, com apoio logístico e institucional do governo do estado, que inclui a oferta de estrutura física e a organização do planejamento de segurança para receber cerca de 20 mil pessoas. A governadora Mayuza Assis destacou a importância do evento para a sociedade acreana. Segundo a gestora, a realização da 30ª edição é motivo de celebração e reforça a relevância da Marcha para Jesus no calendário estadual. Ela também aproveitou para convidar a população a participar e prestigiar o evento. A marcha seguirá um trajeto que retoma as primeiras rotas. A caminhada terá início na Avenida Getúlio Vargas.